Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado. Senhor presidente, o senador Paim, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, ele fez no dia 13 do 4 uma audiência pública para ouvir diversas entidades, representantes de entidades, sobre o PL 4330/04, que é a terceirização em áreas afins das empresas. E ali, senhor presidente, foram ouvidos vários representantes, como o doutor Antônio José de Barros, né, presidente do TST, Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins, João Domingo Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, Célio Rodrigues Neves, advogado e assessor da presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Geraldo Ranto, também diretor da Organização Sindical das Novas Centrais Sindical dos Trabalhadores, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e representante da Central Única dos Trabalhadores da CUT. Senhor presidente, as falas ali colocadas, as manifestações ali expostas, nos apresentam um quadro extremamente preocupante. No geral, o que se viu ali foi uma manifestação totalmente contrária à forma como esse PL está sendo proposto. Segundo o senhor presidente, esses especialistas, a grande vítima aí é o trabalhador. É colocado por eles, por exemplo, que as empresas terceirizadas, elas acabam não sendo de nenhum ramo. Elas não pagarão INSS. O empregado não terá direito social ao trabalho estabelecido na Constituição Federal. Imagina. Em caso de greve, os empregados serão substituídos pelos terceirizados e será esvaziado o direito de greve. Acaba o direito de eleger um representante dos empregados a cada 200 empregados. Acaba com a obrigação de empregar um deficiente a partir de 100 empregados. Acaba com o programa Jovem Aprendiz e Terceirização. Manipula essa norma prevista na Constituição Federal e na CLT. A terceirização das atividades fins é inconstitucional na colocação desses analistas. Acaba com concurso público nos órgãos públicos e favorece o apadrinhamento do superfaturamento, senhor presidente. Vai mais longe as análises feitas nesse fórum de debate, nessa audiência pública. Contribui para as péssimas condições de trabalho. Emprego decente não é retórica, deve ser observado. Proteção jurídica, igualdade de condições, segurança no ambiente de trabalho. O PL 4230 não protege contra acidente de trabalho, senhor presidente. Favorece a baixa qualificação dos trabalhadores em serviço. Favorece as zonas de fragilidade do trabalho. Acaba com a ideia da carreira, né, ainda mais da carreira progressiva dentro do serviço. Acaba com as férias, pois pode substituir empregado a qualquer momento. A inadimplência trabalhista já era enorme sem esse PL 4330, aumentará com maior vigor essa situação. Bancário era em torno de 800 mil, hoje são 110 mil. E os bancos em crise, como ficarão? Imagine. Acaba com a isonomia salarial, terceirizado e efetivo. Empregadores diferentes no mesmo local de trabalho. A representação sindical não será de categoria, mas da empresa contratante. Ou seja, senhor presidente, esse PL ali debatido na Câmara dos Deputados Federais, ele naturalmente assustou a classe trabalhadora. Esse PL veio tirar a tranquilidade do trabalhador público, do trabalhador privado. No momento que o Brasil vem cobrando uma unidade, no momento em qual é necessário a gente dar as mãos para reconstruir essa nação, aí vem uma proposição sem propósito tentar abalar a crise no servidor, uma crise que não era necessária. Portanto, senhor presidente, vejo isso com muita preocupação, eu vejo isso com muita tristeza, um PL dessa ordem que pode e já começa a causar um grande transtorno na paz trabalhista. O meu Estado já se mobiliza no sentido de as ruas contrário a essa decisão. E isso vai ser, sem nenhuma dúvida, mais um ponto de encontro do Brasil inteiro voltar às ruas, porque é impossível a gente cometer tamanha regressão, tirar, afetar tantos direitos que hoje a gente começa a ver nesse PL 4330. Então, a forma como ele se encontra, a forma como ele foi concebido, a forma como ele está sendo debatido, ele não encontra ressonância, ele não encontra amparo no acalento e nem no bem-estar do trabalhador brasileiro. Por isso que essa casa tem que estar muito atenta a esse projeto, que ele pode vir criar, talvez até uma convulsão social, um manifesto generalizado, numa hora que o Brasil precisa de paz, numa hora que o Brasil precisa de unidade, numa hora que o Brasil precisa estar de mãos dadas, né, toda a população, para a gente ultrapassar essas dificuldades econômicas, sociais, políticas, sobretudo, de moralidade, sem nenhuma dúvida, que o país hoje está passando. Então, é importante, nesse momento, a gente estar focado em trazer para um debate as questões que as ruas estão a cobrar. A questão moral, a questão ética, isso sim, né? As mudanças políticas, a reforma política, a reforma tributária, nós precisamos fazer essa extensão desse pacto federativo. Os municípios hoje trabalham de mãos com pires na mão. É importante a gente distribuir essa renda, descentralizar e não ir mexer sem nenhum propósito, né, em direitos que a duras penas os trabalhadores conquistaram. Então, eu fico a ver essa situação, senador Hélio, que veio, é um servidor, senador Lazier, que tem a sensibilidade do homem do Rio Grande do Sul, um grande senador. Então, isso me traz a preocupação, né? Por isso que vim a essa tribuna, alertar o Brasil e chamar a atenção dessa casa para esse PL que aí vem assustando, como a avalanche do susto, né? Essa é a avalanche do susto, que tira a paz do trabalhador, que já está sem a paz pelo salário achatado, que já está sem a paz pela falta de segurança, que já está assustado pelo salário que não dá a ele uma qualidade de vida adequada. Sabe? E, de repente, ainda vem por cima essa proposta, né, que ela, sem nenhuma dúvida, ela deixa as pessoas de forma assustado e triste. Senador Hélio, com a palavra.
Traz para essa casa um assunto de mais alta relevância. É um absurdo ficarmos calados perante a uma situação como essa, que precariza os serviços, que vai aumentar o número de acidentes, que vai tirar direitos adquiridos dos trabalhadores ao longo do tempo, né? E também a funcionalidade adequada das empresas, dos serviços públicos e dos serviços em geral. Então, eu já deixei claro na Comissão de Direitos Humanos que a nossa posição contrária a esse projeto na forma que está formulado e que nós vamos estar discutindo com toda a presteza esse projeto, para não deixarmos que a classe trabalhadora brasileira continue pagando o pato pela incompetência de alguns, de alguns empresários em dirigir seus negócios, né, e por uma forma assim, não tão adequada de querer gerenciar os serviços. Eu acho que nós temos que respeitar os trabalhadores, respeitar a nossa legislação, tá certo? E não podemos mudar e mudar para pior. Eu acho que nós temos que mudando para melhor, querendo aperfeiçoar para que as instituições, para que as empresas, para que todo mundo possa ganhar e que o trabalhador não possa ser massacrado com projeto e proposta tipo essa, feita na calada da pressa, sem discutir com cuidado. Tá certo? Obrigado, senador.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu discurso. E, senhor presidente, já concluindo, então fica aqui o nosso alerta e não encontra ressonância nem respaldo um projeto da forma como ele está. Não vejo possibilidade desse projeto prosperar dentro dessa casa. Essa casa, nós temos o compromisso de estar aqui dando qualidade de vida ao povo brasileiro. Nós temos que mudar os códigos, mudar os códigos e as leis para melhorar a vida das pessoas, não para atrapalhar. Esse não é o papel do Senado, acho que esse não é o papel do parlamentar. E eu não vejo isso como prioridade. Eu não vejo isso como... O que eu estou enxergando nisso, senador Lazier, é como um pano de fundo para tentar desviar as atenções, mudar o foco e não atender o que realmente hoje a sociedade brasileira está a cobrar nas ruas, está pedindo e as modificações que são necessárias. Então, talvez seja um projeto a mais para causar muito mais pânico à sociedade brasileira, muito mais transtorno, talvez até para afetar a governabilidade, né? Já hoje com algumas dificuldades da presidente Dilma. Então, e acho que é esse como membro do PDT, de um partido que nasceu com sentimento trabalhista, eu não posso jamais concordar com um projeto nessa feitura, com essas causas, que com certeza causará grande transtorno ao trabalhador brasileiro. Portanto, essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.